lançada hoje campanha nacional de combate à dengue.
Dados revelam que 15 cidades brasileiras estão em risco de surto da doença.
Começa na Coreia do Sul a reunião do G20, onde o Brasil defende mudanças nas regras de comércio internacional.
Quinta-feira, 11 de novembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Junto à nova campanha nacional de combate à dengue, foi divulgado hoje um mapa com informações sobre a infestação por larvas do mosquito transmissor da doença.
Os dados revelam que 15 cidades brasileiras estão em risco de surto da dengue.
O risco de surto significa que nesses municípios, quase 4% dos locais pesquisados apresentam larvas do mosquito transmissor.
O Brasil registrou, de janeiro a outubro deste ano, mais de 936 mil casos de dengue, com 592 mortes. Segundo o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, a partir de visitas a residências em 300 municípios, 162 tiveram resultado satisfatório, ou seja, em 1% das residências de cada uma dessas cidades foi registrada a presença do mosquito transmissor da doença. 123 municípios estão em estado de alerta, incluindo 11 capitais, e 15 cidades apresentam risco de surto da dengue, sendo 11 do Nordeste, localizadas em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia. No Norte, as capitais Rio Branco e Porto Velho, e no Sudeste, o município de Caetanópolis, em Minas Gerais. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, orienta os estados a fazerem o dever de casa para combater a dengue.
Os estados que estão em situação de alerta, são 10 estados, devem redobrar o seu trabalho para não acontecer o que aconteceu ano passado no Brasil. Uma coisa interessante, no Brasil ano passado 6 estados que estavam em situação de alerta pioraram a situação, passaram para a situação de risco, mas por outro lado foi possível perceber que 5 deles que estavam em situação de risco melhoraram e passaram para a situação de alerta.
A pesquisa aponta a falta de rede de água e esgoto, do uso racional de água e de coleta regular de lixo como os principais motivos de proliferação das larvas do mosquito transmissor da dengue. Além disso, chuvas e altas temperaturas são propícias para a criação de larvas do Aedes aegypti. Para combater o mosquito no verão 2010-2011, o Ministério da Saúde também lançou hoje uma nova campanha nacional com foco na mobilização e na prevenção. A campanha nas emissoras de rádio e TV vai trazer depoimentos de pessoas que tiveram a doença e declarações de líderes comunitários sobre a importância de cobrar ações do poder público, como a coleta de lixo. O ministro da Saúde afirmou que vai participar pessoalmente da campanha.
O governo federal está disponibilizando R$1 bilhão, está dando apoio técnico. Eu visitarei 10 estados pessoalmente a partir da semana que vem. Estamos lançando uma grande campanha de mídia para informar, orientar a população. Vamos estimular o trabalho nas escolas com a garotada, que isso é muito importante. Ele leva da escola para dentro de casa a preocupação e mobilizando os familiares para o combate à doença.
Os dados completos do levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti e mais informações sobre a campanha de combate à dengue estão disponíveis na página www.combatadengue.com.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil.
Começou na Coreia do Sul, na Ásia, a quinta cúpula do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo.
Na chegada à capital Seul, o presidente Lula disse que está disposto a negociar com os Estados Unidos e a China para evitar o desequilíbrio entre as moedas.
Na chegada a Seul, o presidente Lula disse que não veio para a briga, e sim para dialogar. Mas antes do encontro com as 20 maiores economias do mundo, teve uma reunião na casa do presidente sul-coreano Lee Myung-bak, anfitrião desta edição do G20. O presidente Lula pediu um comércio mais equilibrado entre os dois países, já que o Brasil acumula um saldo negativo nas trocas há 6 anos. Depois, Lula concedeu uma entrevista coletiva. O tema foi a chamada guerra cambial, quando um país desvaloriza demais sua moeda para se tornar competitivo nas exportações. E dois países são os protagonistas. A China, que tem câmbio fixo, mas mantém há anos sua moeda desvalorizada. E os Estados Unidos. É por isso que o presidente Lula disse que os países em desenvolvimento precisam conversar com China e Estados Unidos sem medo.
Não dá para continuar do jeito que está com esse desequilíbrio cambial. Não dá. Agora é importante que o problema se apresente e que a gente tenha a reunião do G20. A cada dia vai aparecer um problema, que possivelmente não era o problema que nós tínhamos há 2 anos atrás. E na medida que se apresenta, nós vamos discutindo e vamos aperfeiçoando. Até que a gente tenha, sabe, nessa economia globalizada, uma política correta que possa ter conforto na política cambial em todos os países.
Lula também defendeu que os países têm que buscar outras formas de viabilizar o crescimento econômico e não só ficar criando estratégias como desvalorizar a moeda para exportar mais.
Nós não poderemos, enquanto as maiores economias do mundo, tomarmos decisão apenas pensando, sabe, em nós aqui no G20, sem levar em conta os reflexos que isso pode trazer em outros países que não estão aqui, que são menores, de economia mais frágeis. Porque o G20 não é para cada um se salvar, sabe? Cada um para si e Deus por todos. Não. É todos por todos e Deus por todos.
Os assuntos que mobilizam as atenções aqui na quinta cúpula do G20 só vão ser discutidos de fato amanhã, quando os líderes sentam à mesa. De Seul, Coreia do Sul, Paulo Lasálvia.
E a presidente eleita Dilma Rousseff também está na Coreia do Sul participando das reuniões do G20 ao lado do presidente Lula.
Dilma comentou a política monetária dos Estados Unidos e, segundo ela, a desvalorização do dólar frente às outras moedas é uma questão grave para todos os países.
Com mais dólares circulando, a tendência é que a cotação da moeda norte-americana caia ainda mais. Em Seul, a presidente eleita Dilma Rousseff disse estar preocupada com a valorização do real, que hoje é a moeda mais forte do G20.
Eu não acho bom, não. Não acho. Eu acho que nós vamos ter de fazer, nós vamos ter de olhar cuidadosamente, tomar todas as medidas possíveis. Não é bom para o Brasil.
Para conter a desvalorização da moeda norte-americana, o governo brasileiro aumentou no mês passado o imposto cobrado dos especuladores estrangeiros. Ontem, o ministro Guido Mantega sugeriu a adoção de um conjunto de moedas para substituir o dólar nas transações e reservas internacionais. A presidente eleita disse que essa é uma das soluções possíveis.
Olha, eu acho que essa é uma das posições, né? Tem várias na mesa. Eu acho que vai ser uma questão de negociação. Então, a melhor solução seria não haver desvalorização do dólar. Essa seria a solução.
Já o presidente Lula disse que o Brasil está tomando as medidas necessárias para conter a desvalorização do dólar, como o fortalecimento do mercado interno durante a última crise, e sugeriu o aumento das exportações.
E essa vai ser uma tarefa extraordinária que o próximo governo vai ter no próximo período. Ou seja, viajar mais, fazer mais negócio, colocar os ministros para viajar mais, colocar os empresários para viajar mais e vender mais. Ou seja, a gente não venderá se a gente ficar em Brasília chorando, sabe, que não está vendendo. Ou seja, nós temos que colocar os nossos produtos como se fosse, sabe, uma mochila e vender lá fora para a gente poder continuar fomentando o comércio.
Junto com Lula, Dilma participou de um jantar com o presidente da Coreia do Sul. De Seul, Angélica Coronel.
E falando em Coreia do Sul, vamos saber agora sobre os investimentos desse país asiático aqui no Brasil. O repórter Paulo Lasálvia volta com as informações.
Celulares de última geração, televisões de cristal líquido, tecnologia de ponta. É o que os sul-coreanos mais vendem para o mundo, como os carros. Nos últimos 12 meses, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as vendas de automóveis para o Brasil aumentaram 100% e a Coreia do Sul passou a ser o maior fornecedor para o mercado brasileiro. Já as exportações do Brasil para o país asiático envolvem produtos básicos como minério de ferro, soja e carne de frango. Na Ásia, a Coreia do Sul é o terceiro destino para as exportações brasileiras, ficando atrás apenas da China e Japão. O comércio Brasil-Coreia do Sul, de acordo com o governo brasileiro, supera 10 bilhões de dólares, o que para o embaixador do Brasil no país asiático, Edmundo Fujita, faz parte de um crescente dinamismo para a região.
E esse dinamismo reflete um movimento, um processo que está ocorrendo em toda a região aqui do Nordeste da Ásia e das relações do Brasil com esta região. Isto é, o Nordeste Asiático é uma região que está crescendo continuamente, basta ver os três países que compõem, quer dizer, o Japão, a China e a Coreia.
Os investimentos sul-coreanos no Brasil em 2008, antes da crise econômica, chegaram a 630 milhões de dólares, segundo o Banco Central. Os setores são os mais variados, como explica o embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Kyung Lin Choi.
Agora já tem mais de 70 empresas coreanas no Brasil, mas algumas outras empresas coreanas já têm fábricas no Brasil ou estão construindo fábricas nos diversos setores como aço, tecidos, semicondutores, equipamento de construção.
Interesse pelo Brasil que só se amplia. O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Velber Barral, fala sobre outras áreas no Brasil que despertam interesse sul-coreano.
Principalmente equipamentos relacionados ao pré-sal, mas também no setor de construção naval, estaleiros, eles têm grande interesse. No setor de equipamentos em geral, nós estamos tentando mostrar a vários investidores coreanos que o Brasil pode ser uma excelente plataforma de exportação para os outros países da América Latina também.
De acordo com a Embaixada do Brasil na Coreia do Sul, setores de energia convencional e nuclear sul-coreanos também despertam o interesse do Brasil para a troca de experiências. Outra área que pode render uma parceria entre os dois países é a Marinha Mercante. De Seul, Coreia do Sul, Paulo La Sálvia.
7:12 no horário brasileiro de verão.
O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou hoje que o governo federal não prevê criação de impostos.
Durante o programa Bom Dia Ministro, Paulo Bernardo disse que mesmo com a perda da CPMF, o governo fez adaptações no orçamento para compensar os 40 bilhões de reais anuais a menos, mas não recorreu a novos tributos.
Nós não temos nenhuma previsão de criação de impostos. Quando a gente fala, por exemplo, da questão da saúde, nós tínhamos em 2007 feito um acordo com o setor de saúde, com o Congresso, pelo menos na parte da Câmara, onde nós aumentaríamos 24 bilhões por ano para a saúde, né? Que era uma reivindicação dos governadores, dos prefeitos, de toda a área de saúde. A CPMF foi derrubada, nós não tivemos condição de colocar esses 24 bilhões. As pessoas olham para nós e falam, mas e aí aquele dinheiro que foi prometido para saúde, aquele dinheiro foi derrotado, nós perdemos, nós não temos aquele dinheiro. Então, não existe possibilidade de eu dar um aporte desse tamanho para a saúde. Eu acho que foi isso que a presidente eleita Dilma se referiu quando ela falou, olha, os governadores ficam falando aí em criar uma nova contribuição. Ela mesma já falou que não vai mandar proposta para o Congresso e, portanto, se ninguém mais falar nesse assunto, acabou o assunto.
O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou hoje que não há risco de a crise do Banco Pan-Americano, do Grupo Silvio Santos, afetar o sistema financeiro ou outras instituições bancárias.
Ele destacou que não há dinheiro público no aporte feito na instituição e acrescentou que o Banco Central agiu no tempo certo ao verificar os indícios de fraude na instituição financeira.
O Banco Central agiu a tempo e a hora. É muito raro uma situação na qual o Banco Central determina um problema, como foi o caso, a tempo, de maneira que o problema possa ser resolvido com aporte de recursos do controlador dentro dos parâmetros fixados pela lei e das possibilidades do Fundo Garantidor de Crédito. É uma situação que não causa prejuízo aos depositantes, a outras instituições financeiras, no sentido de que não causa crise sistêmica, não causa prejuízos aos cofres da União.
O Pan-Americano recebeu 2,5 bilhões do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, para restabelecer o pleno equilíbrio patrimonial.
Voz do Brasil!
Terminou hoje aqui em Brasília o primeiro Seminário Nacional de Educação Quilombola.
O evento reuniu educadores que trabalham em escolas localizadas em comunidades remanescentes de quilombos ou escolas onde estudam alunos oriundos dessas comunidades. Gabriela Mendes explica.
Olha, Olindina Serafim Nascimento é quilombola e professora da comunidade onde mora no Espírito Santo. A escola só possui educação infantil e fundamental. Para continuar estudando, os jovens precisam ir para a cidade mais próxima. Olindina conta que a distância e a falta de infraestrutura acabam afastando os adolescentes quilombolas do convívio familiar.
Se não há escola na comunidade, a criança precisa sair e ir para outro local. E nós já temos essa experiência que as crianças pequenas, quando elas saem, primeiro, a estrutura, por exemplo, do transporte não é suficiente, não é adequado para essas crianças. Elas vão para um outro local, normalmente são os locais urbanos. E aí, com esses contatos, há sempre uma dificuldade de que elas retornem para a comunidade sem contato. Não é que nós não queremos que elas não tenham contato lá com o meio urbano, isso elas precisam e devem ter. Agora, elas precisam também, ainda já amadurecidas, decidir se elas querem continuar ou não com esse contato totalmente com o meio urbano. O que nós necessitamos é que as crianças tenham a escola na comunidade, primeiro porque também isso facilita, né, para a própria família acompanhar a educação e o cuidado e o desenvolvimento da criança na escola, né, porque os pais estão ali na comunidade. E também o que nós queremos é fortalecer lá os laços de amizade cada vez mais entre as comunidades e da família com a criança. Uma criança que 4, 5 anos ou até 10 anos, ela sai da sua comunidade para estudar, ou no meio urbano ou em outra comunidade muito mais longe, ela fica parte do seu dia no transporte ou então na escola. E aí, qual o tempo maior que ela vai ter com a sua família, com os seus amiguinhos, além dos vizinhos e principalmente o seio ali da família?
Atualmente, existem cerca de 1.500 comunidades quilombolas em todo o país. 74% das escolas dos quilombos só possuem ensino fundamental. Construção de escolas, estradas e transporte nas comunidades estão entre as reivindicações apresentadas no primeiro seminário de educação quilombola, realizado aqui em Brasília. Durante 3 dias, educadores e especialistas discutiram as diretrizes da educação voltada para as populações de quilombos. Segundo Leonor Araújo, da Secretaria de Educação Continuada e Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, as demandas vão estar no Plano Nacional de Educação.
As propostas que saem daqui são propostas que são balizadas pelo Ministério da Educação, pela CEPIR, pela Fundação Palmares, pelo INCRA e pelos movimentos sociais que aqui estão com a gente reunido. Então, o que nós esperamos é que essas propostas se transformem efetivamente em ações e políticas públicas do governo federal, estadual e municipal. A gente tem que lembrar a grande importância dessa parceria, desse diálogo com os governos estaduais e municipais através das suas redes escolares.
A capacitação dos professores também é uma das principais reivindicações. Hoje, 12 mil educadores dão aula para essas comunidades. 85% deles não são quilombolas. De acordo com Vera Gomes, gerente de projetos da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a ideia é reverter esse quadro e dar uma formação específica para que esses profissionais possam atender melhor os alunos que vivem em quilombos.
O professor precisa conhecer a história da comunidade, o professor precisa conhecer a história da segregação racial no Brasil, o professor precisa conhecer a história da África, que é uma cadeira que não é dada nas universidades brasileiras, começou agora. O professor precisa estar capacitado, imbuído do sentimento quilombola para trabalhar nos quilombos.
O resultado do primeiro Seminário Nacional de Educação Quilombola, com o título Carta de Brasília, vai ser entregue ao Ministério da Educação, ao Conselho Nacional de Educação e à Secretaria de Políticas de Promoção à Igualdade Racial no dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. De Brasília, Gabriela Mendes.
Durante toda essa semana, estamos veiculando reportagens sobre o programa Terra Legal, que tem a meta de regularizar 300 mil ocupações ilegais de terra na Amazônia até 2012.
Para isso, desde o ano passado, está sendo feita a identificação das áreas irregulares, medição dos terrenos, concessão do título de posse, até o apoio para que os novos proprietários tenham acesso a políticas públicas, como financiamento bancário. A repórter Luciana Vasconcelos está em Novo Progresso, no Pará, e explica como é o acesso a políticas públicas para quem recebeu a titulação da terra.
Título em mãos. A propriedade agora tem um dono definitivo que deve estar atento às normas do programa Terra Legal de Controle e Preservação Ambiental. Agora ele pode correr atrás de financiamentos públicos na quarta fase do programa chamada Rota Verde. Os pequenos produtores recebem o auxílio no cumprimento das cláusulas ambientais e também no acesso a políticas públicas. como explica Márcio Hirata, coordenador-geral de Tecnologia da Informação no Terra Legal.
O produtor recebeu o título, a gente repassa essas informações do título dele para a Secretaria de Meio Ambiente do estado onde ele foi titulado, para que a Secretaria de Meio Ambiente proceda à emissão do cadastro ambiental rural dele, que atende à legislação ambiental, que é um primeiro passo do Terra Legal e de toda a legislação ambiental do país, que o produtor esteja regularizado do ponto de vista ambiental. Feito esse processo da regularização ambiental, é garantido para ele também, para os produtores que têm até 4 módulos fiscais, a questão da assistência técnica e extensão rural, para que o produtor possa receber orientação quanto ao que ele vai produzir, como é que ele pode produzir, como é que ele vai adequar a propriedade dele a um sistema produtivo e possa aferir renda com isso. E, obviamente, só a orientação técnica não é suficiente para aferir a renda, é feito também o processo de acesso ao crédito.
Cerca de 400 propriedades já receberam o título. Mais de 80 mil foram identificadas e passam pelo georreferenciamento, que é a medição da área. O governo espera que até 2012 todas as terras públicas federais estejam prontas para serem regularizadas. De Novo Progresso no Pará, Luciana Vasconcelos.
Voz do Brasil.
E para discutir os problemas ocorridos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, no último fim de semana, o ministro da Educação, Fernando Haddad, recebeu hoje os presidentes da União Nacional dos Estudantes, UNE, Augusto Chagas, e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, Ian Ivanovic. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Aline Bastos. Boa noite, Aline.
Olá, Cássia, boa noite. Olha, os representantes dos estudantes disseram que o ministro da Educação, Fernando Haddad, se comprometeu a recebê-los novamente na semana que vem para apresentar dados atualizados sobre os números de alunos prejudicados nas provas do Enem. Disseram ainda que o ministro se comprometeu a iniciar uma discussão sobre o próximo ano do exame e voltou a reforçar: nenhum aluno vai ser prejudicado. Os representantes dos estudantes não querem a anulação do exame. Eles apresentaram ao ministro a proposta de um novo Enem opcional para aqueles que se sentiram prejudicados. O ministro, segundo a UNE e a UBS, disse que os estudantes vão ser ouvidos. Kátia.
Obrigada, Aline Bastos, pela participação na Voz do Brasil.
E hoje, reunidos na cidade de Ipojuca, em Pernambuco, os reitores e diretores de unidades de ensino da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica divulgaram uma carta na qual reafirmam a importância do Exame Nacional do Ensino Médio.
A presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes dessas instituições, Consuelo Santos, conversou com o jornalista Flávio Gonçalves. Vamos ouvir.
Qual é a posição dos dirigentes das instituições de educação profissional, científica e tecnológica em relação aos acontecimentos do Enem deste ano?
Esses acontecimentos levaram a uma reflexão. Foi um número, um percentual muito pequeno, 0,03% do que aconteceu. Então, eu penso que a imprensa veio fazendo algo em cima do Ministério da Educação, do próprio ministro, que não foi a realidade constatada, e que os dirigentes tomaram um posicionamento que deve ser tratado essas questões na justiça, verificar onde houve o erro para apurar todas as responsabilidades, mas que o processo ele deve continuar e tem que continuar visando a inclusão social dos nossos estudantes. Isso que é o mais forte de tudo isso, é a inclusão dos alunos que nunca tiveram uma oportunidade e nem pensariam de ingressar em um ensino superior, na universidade ou no Instituto Federal, como é o nosso caso. Então, isso veio realmente para melhorar a vida deles. Então, esse caso, eu penso que ele tem que ser visto, como já falei, tem que ser apurado tudo, só que tem que ter a continuidade, que é um processo de inclusão muito forte. Sociedade.
Professora Consuelo Santos, presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Profissional, Científico e Tecnológico, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigada também.
E a Advocacia Geral da União, AGU, protocolou hoje no Tribunal Regional Federal em Recife, Pernambuco, um recurso para recorrer da decisão da juíza do Estado do Ceará, que suspendeu o Enem.
Se a juíza não acatar o recurso que a AGU também enviou para ela, a AGU vai esperar a decisão do Tribunal Regional Federal em Pernambuco.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lançada hoje campanha nacional de combate à dengue.
Dados revelam que 15 cidades brasileiras estão em risco de surto da doença.
Começa na Coreia do Sul a reunião do G20, onde o Brasil defende mudanças nas regras de comércio internacional.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.